Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucapex referente aos resultados do segundo trimestre de 2018. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Eucapex. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.eucapex.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Eucapex que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eucapex, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Eucapex. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Eucapex e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. José Antônio Goulart de Carvalho, diretor vice-presidente executivo e de relações com investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por estarem nos acompanhando nessa manhã, nessa teleconferência, onde vamos apresentar os resultados da Eucapex relativos ao segundo trimestre de 2018 e também, enfim, o acumulado de algumas informações para o semestre. Como eu costumo fazer, eu sempre dou uma revisada nas minhas anotações dos períodos anteriores e olhando um pouquinho aquilo que, para entender um pouco das expectativas que nós nutríamos no trimestre passado. Bom, já naquele momento, acho que talvez um pouco fruto do quadro eleitoral que continua se mostrando incerto, já se mostrava incerto, e é um cenário político complicado, a gente já percebia um arrefecimento de expectativas. Nós terminamos o ano de 2017. Acho que a conferência que nós fizemos aí relativa ao fechamento de 2017, nós demonstramos um otimismo que se perdeu um pouquinho logo já no primeiro trimestre deste ano. Em que pese esse arrefecimento de otimismo, ainda era um período, vamos dizer assim, em que os indicadores foram positivos. Um bom exemplo disso é o índice do IBA, por exemplo. Nós fechamos 2017 com um crescimento de 10,5% em relação ao ano anterior, e começamos esse ano ainda com um número positivo, mas mais modesto, de 4,5%. Então, acho que isso demonstra bem o humor com o qual ali transcorreu o final do primeiro tri. O que a gente, acho que ninguém esperava, era essa paralisação dos caminhoneiros, e vamos dizer assim, por um período tão longo, e os desarranjos que essa paralisação trouxe para os diversos mercados e para a economia de uma forma geral. Quer dizer, particularmente para a nossa empresa, é algo que nós nunca havíamos vivenciado, nós ficamos com nossas linhas de produção, a linha de MDF, a linha de MDP, que são dependentes de resina, nós acabamos ficando, por conta da paralisação, 8 dias sem produzir. Além disso, tivemos dificuldade também com matérias-primas na linha de tintas e vernizes e na linha de chapa de fibra, que não leva resina. Também tivemos alguma dificuldade no abastecimento, notadamente de madeira, e até resolvemos fazer paradas para manutenção que eram previstas, resolvemos antecipar para a gente poupar um pouco de madeira nesse período. Além das fábricas, também tivemos dificuldade de embarque no porto. Tivemos várias cargas que rolaram, que a gente chama de rolar, né, containers que estavam até mesmo no porto, e, quer dizer, estavam já estufados, perdão, e não conseguimos levar para o porto. Então, enfim, foi um trimestre em que esse evento dos caminhoneiros acabaram por prejudicar bastante o faturamento, o potencial de faturamento da companhia, tanto no mercado interno quanto no externo. Além disso, nesse período, por conta desse quadro interno, mas também por questões externas, principalmente as advindas aí dos Estados Unidos, posicionamento em relação a aspectos comerciais, a questão da subida de juros, mas a verdade é que não só localmente, mas de forma geral no mundo, houve uma apreciação do dólar. Aqui essa apreciação foi mais forte, até por conta dessa fragilidade de cenário que nós enfrentamos. Mas, enfim, essa apreciação ela acabou fazendo com que algumas matérias-primas que têm correlação com dólar, principalmente resina para a fabricação de painéis de madeira, alguns componentes de tintas, tivessem reajustes importantes. Além disso, a gente vai poder apresentar mais adiante, tivemos também uma variação, essa variação cambial acabou por ter como consequência um crescimento expressivo da despesa financeira, isso teve reflexos no resultado da companhia. Bom, em resumo, foi um trimestre assim, bastante difícil, mas, por outro lado, eu diria um trimestre atípico, e essas dificuldades, a maior parte delas foram dificuldades pontuais. O mercado ele já dá sinais de normalidade, vamos dizer assim, ele já está normalizado, e, enfim, o que a gente já enxerga agora no mês de julho. É claro que o cenário eleitoral ainda pesa, e tem pesado sobre confiança e outros tantos aspectos. Enfim, mas de qualquer forma, esse cenário, ao final desse trimestre que nós estamos enfim, vivendo agora, vai estar praticamente na sua reta final e definido. Uma notícia bastante boa, nós recebemos ontem à noite, do escritório que nos auxilia no processo junto ao CAD, foi que enfim, o nosso processo foi aprovado sem restrições pela Superintendência Geral, quer dizer, ou seja, a troca de ativos entre nós e Duratex foi aprovada. Há um período agora que se segue de 15 dias, que é um período de praxe, em que é possível, mas pouco provável, que o tribunal avoque esse processo para si, para fazer algum tipo de verificação. Então, de qualquer forma, uma notícia muito positiva, ainda não definitiva, mas muito próximo disso. Nós estamos bastante animados, como a gente tem comentado, nós temos uma expectativa muito forte com relação à incorporação dessa unidade na nossa empresa. Vai fortalecer nossa posição em mercados importantes, tem uma sinergia muito grande com as nossas operações. A estrutura que a gente tem que incorporar para trazer essa unidade é praticamente nenhuma, a não ser os próprios colaboradores de chão de fábrica que lá estão. Então, é algo que vai agregar um faturamento bastante significativo na nossa empresa, como eu disse, fortalecer nossa posição em diversos mercados e trazer muito pouco custo fora da receita, né, que ela irá trazer. Bom, vamos começar a apresentação propriamente dita, começando com o slide número 2. A gente sempre começa trazendo alguns destaques do período, alguns destaques do trimestre, do semestre. Primeiro deles, a receita líquida, ela tem, em que pese todas as dificuldades que eu mencionei de paralisações de fábrica, etc., nós tivemos um crescimento na receita no trimestre em torno de 4% e no semestre fechamos com 5,7%. No EBITDA em reais recorrente, tivemos crescimento em ambos os períodos, né, de 3,4% no segundo tri e no fechamento do semestre de 8,3%. Já do ponto de vista percentual, ficou praticamente estável, com uma pequena queda no trimestre, fechou em 18% e tinha sido de 18,1%, e no semestre 17,5%, com um pequeno aumento de 0,4%. O que muda, enfim, é a questão do lucro, que no fundo registramos um prejuízo de 5,5 milhões, trimestre e praticamente zero no semestre. Os principais causadores dessa virada para esse prejuízo são basicamente dois. O primeiro deles, o ativo biológico, que é algo, obviamente, que tem expressão, que tem valor, mas, enfim, é quase que uma figura contábil e que não tem, enfim, ligação com caixa, com geração de caixa, tem pouca influência, mas influencia o resultado. Nós vamos mostrar mais adiante. E o segundo foi a variação cambial, que, como eu disse, acabou tendo um efeito importante aí na despesa financeira. E o outro é o fato relevante, que eu já comentei, que agora deixou de ser, isso foi ontem à noite, a gente acabou não acertando aqui a apresentação, está escrito aqui submetido à aprovação do CAD, aguardando resposta, mas na verdade ontem à noite nós já tivemos a resposta através de um comunicado oficial do CAD, que o processo foi aprovado sem restrições. O slide 3, isso aqui, no 3 e no 4, nós vamos apresentar dois índices que refletem bem o comportamento de segmentos importantes de mercado em que a empresa atua. O primeiro deles aqui é a Abramat, que é a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, reflete bem a parte de construção civil. Olhando o gráfico aqui embaixo, a gente percebe que desde 2014, 15, 16 e próprio 17, a gente vem enfrentando um cenário aí de retração. Essa retração, ela vinha perdendo um pouco de força, perdeu bastante força em 17 e se reverteu no primeiro tri de 18. Mas, novamente, aí pode-se debitar toda essa virada para menos 0,4, né, do semestre à paralisação dos caminhoneiros. Mas o que nós temos notícias é que já é que esse índice para julho ele já é positivo e a expectativa para o fechamento do ano, está ali à direita, numa cor diferente, é de um crescimento modesto, mas de um crescimento em torno de 1,5%. Isso é o cenário para materiais de construção. No próximo slide, nós temos o índice do IBAR para o mercado de painéis e a gente faz aí um comparativo com a capacidade instalada. Bom, não há alteração de capacidade instalada de um trimestre para o outro. Há uma pequena redução de ociosidade, que é esse número que foi 33 no trimestre passado e 32 agora. Isso muito mais fruto de um pequeno crescimento no mercado externo. Há uma variação positiva no mercado externo, quer dizer, no aumento das exportações em torno de 5%, e o interno permaneceu praticamente estável. Então, vamos dizer assim, o resultado geral desse movimento do externo e do interno é um pequeno crescimento de 1% comparando os dois períodos. Lembrando que o primeiro tri, comparado com o primeiro tri do ano passado, tinha registrado um crescimento de 4,5%. Então, realmente, a paralisação dos caminhoneiros aí, vamos dizer assim, machucou o mercado. Hoje eu já recebi a posição do IBA relativamente ao mês de julho. E, assim, como eu disse, o mercado está se normalizando enfim, já dá para dizer, isso é público, o mês de julho, o mercado de painéis cresceu 13,6% em relação a julho do ano passado. Então, enfim, já é uma retomada desse atraso aí ocasionado no segundo tri. Seguindo para o slide 6, nós temos aqui as informações, para o próximo slide, nós temos aqui as informações, a abertura da nossa receita, que, como a gente já disse, teve um crescimento no período. Ela está aberta para o produto do lado esquerdo e para o segmento do lado direito. Não tem muito o que comentar sobre produto, eu dei uma olhada nessa distribuição em relação ao período anterior, ela está exatamente igual, sem alteração de percentual. Já do lado do segmento, há uma perda de expressão da indústria moveleira, ela tinha sido 35% do faturamento no ano passado e tinha sido 38% no primeiro trimestre desse ano. E agora caiu para 31%. Isso é relativamente, assim, acho que a explicação mais plausível para isso é que os outros mercados, de forma geral, construção civil, que é onde nós temos piso, temos portas, as revendas, elas são atendidas através de estoque. E a gente tinha estoque, e foi capaz de, mesmo diante da paralisação, de atender esses mercados. Já a indústria moveleira é atendida por pedido, enfim, e a paralisação dos caminhoneiros acabou por atrapalhar esse mercado mais do que os outros. Acho que essa seria a explicação mais lógica para essa perda de expressão. Bom, agora no próximo slide temos informação do segmento de madeira. Do lado direito são a distribuição dos produtos que contribuem ou que participam desse segmento. A gente sempre comenta que dentro dos painéis de HDF e de MDF está incluso os produtos portas e divisórias. Aliás, esse é um movimento interessante, quer dizer, acreditando que esse processo do CAD vai chegar ao final a contento e que a gente vai passar a incorporar a unidade de chapa de fibra da Duratex no nosso portfólio de unidades. A ideia nossa é deixar de fazer os painéis de divisórias e as portas de HDF e passar a fazer de chapa de fibra, porque nós vamos ter um volume bastante expressivo de chapa de fibra. Com isso, nós vamos liberar a linha de HDF e MDF para a produção de MDF para o mercado. Então, nós devemos crescer aí em torno de uns 5, de 4 a 5 dias de produção hoje dedicados à fabricação de portas e painéis, que vão passar a poder produzir produtos para o mercado da indústria moveleira e da revenda, produtos de MDF. Bom, aqui também nessa distribuição, o que a gente pode comentar, a gente nota uma perda de expressão, de participação dos painéis de MDP, principalmente. O número tinha sido no trimestre passado 31% e agora caiu para 26%. Isso, mais uma vez, essa questão da gente trabalhar praticamente sem estoques e atendendo o mercado sob pedido. Quando a gente olha os gráficos na parte inferior e compara o nosso desempenho do lado esquerdo no trimestre contra o mercado e no semestre contra o mercado, a gente percebe que a Eucatex perdeu espaço. Essa perda de espaço, ela é muito mais fruto, como eu comentei, das paradas de produção que nós sofremos. Há de se perguntar por que o mercado conseguiu crescer. Porque, na verdade, de uma forma geral, o mercado tem muita ociosidade. A Eucatex, a gente normalmente comenta, dificilmente a gente tem percentuais expressivos de ociosidade. O que acontece conosco quando o mercado piora um pouco, vamos supor, em termos de demanda, é que nós acabamos transformando produtos de valor agregado em commodities, mas a gente consegue colocar essas commodities no mercado. Então, dificilmente a gente tem níveis elevados de ociosidade, o que não é verdade para o restante do mercado. Então, mesmo o mercado tendo também, provavelmente, perdido alguns dias de produção, pela ociosidade que o mercado tem, ele foi capaz de recuperar esse volume e acabou fechando o período sem uma perda expressiva de faturamento. Podemos ter uma perda de produção, mas não perda de faturamento. Bom, mesmo diante dessas perdas, dessa redução de volume, né, de 8,7 no trimestre e 5,5 no semestre, nós conseguimos, se olhar a tabela do lado esquerdo superior, nós conseguimos ter crescimento de receita. Quer dizer, perdemos 8,7 em volume, mas crescemos 1,4 em receita, o que significa que nós conseguimos reajustar preços ou tivemos um mix de venda melhor, né? Então, conseguimos, vamos dizer assim, de alguma forma eliminar reduzir esse efeito de perda de volume através de melhores preços e de melhores mix. No slide seguinte, também ainda dentro do segmento de madeira, na parte superior, a gente tem uma demonstração da utilização da capacidade instalada. Aqui, de forma geral, deixando um pouquinho de lado a linha de pisos, nós acabamos tendo índices menores em todas as linhas. A linha de MDP, por exemplo, se a gente soma os 72 com o 11, né, porque o 11 é o tempo que ela ficou produzindo piso, 72 é o tempo que ela ficou produzindo MDP. A gente chega em 83% de utilização. Para os senhores terem ideia, esse número no trimestre passado havia sido 91. Então, de fato, essa parada, esses dias sem resina, acabaram impactando a utilização da capacidade instalada. No caso do MDF, HDF, o número não ficou tão diferente do primeiro tri, porque no primeiro tri nós fizemos uma parada grande para a intervenção na linha para algumas melhorias. Então, a capacidade já tinha sido relativamente baixa. Agora, nesse período, foi muito mais por essas paradas que eu mencionei. E nas linhas duras, do lado esquerdo, nós aproveitamos para fazer 5 dias de parada na 2, na linha dura 2, para manutenção, e 4 na 1. Então, a capacidade instalada acabou ficando prejudicada nesse sentido. Na parte inferior, aí é mais informativo, não tem muito o que comentar, o breakdown aí dos nossos custos por tipo de painéis. Passando para o segmento de tintas, no slide seguinte, olhando aí o gráfico do lado direito e a tabelinha do lado direito, nós percebemos que foi um período, eu mencionei dificuldade de produção, mas, não obstante isso, foi um período em que a empresa conseguiu ganhar share. No segundo tri, na tabelinha do lado direito, a Eucatex sobe 7,7% no volume e o mercado cai 0,8%. E no semestre nós fechamos com 5% de crescimento e o mercado com menos 1,6%. Não obstante, a gente tenha tido esses problemas de abastecimento por conta de matérias-primas por conta da paralisação dos caminhoneiros, se a gente olhar o gráfico, essa barra horizontal aqui do lado direito, a gente percebe que a empresa tem uma ociosidade, tem uma capacidade instalada maior do que é bem maior do que está sendo utilizada. Então, nós conseguimos, mesmo com essas dificuldades, rapidamente recuperar qualquer produção perdida por conta dessa parada dos caminhoneiros. Quando a gente compara a tabela do lado direito com a tabela do lado esquerdo, que é volume versus receita, também aqui a gente percebe que esse ganho de market share não foi através da entrega de preços, na medida em que a receita tem um crescimento maior do que o volume. Então, não só ganhamos share, como também conseguimos melhorar mix ou preços, né, no segmento de tintas. Seguindo adiante, para nosso demonstrativo de resultados aí resumido, a primeira linha de receita nós já comentamos, que tivemos um crescimento tanto no trimestre quanto no semestre. Depois, olhando aqui o lucro bruto, logo abaixo, a gente percebe uma pequena perda em termos de reais, né? Não obstante o crescimento da receita, uma pequena perda em termos de reais, tanto no trimestre quanto no semestre. Mas isso é uma perda, talvez, percentualmente falando, mais significativa em termos percentuais, né, de margem bruta. Mas isso a gente consegue explicar pela linha, duas linhas acima, que é o valor justo do ativo biológico. Que, de novo, é uma figura contábil, claro, tem sua relevância, mas, enfim, é meramente uma questão contábil. A gente percebe que segundo trimestre de 2017, o valor justo do ativo biológico contribuiu com 5,8 milhões para a formação do lucro bruto. E nesse trimestre, só 0,7. E a mesma coisa acontece no semestre, em que praticamente em 2018 não houve variação no ativo biológico, mas no ano anterior tinha contribuído com 10 milhões. Então, quando a gente tira esse efeito do ativo biológico sobre a margem bruta, nós vamos chegar em números praticamente alinhados. Quer dizer, sim, de forma geral, que o desempenho operacional da companhia nos trimestres, comparando os semestres, foi praticamente igual. Quer dizer, essa redução de lucro bruto ela tem muito mais a ver, de novo, com essa avaliação do ativo biológico. Seguindo um pouquinho mais abaixo, comparando despesas administrativas e comerciais entre os dois períodos, no segundo trimestre, a gente percebe uma redução, inclusive, em valor nominal. Quer dizer, você tem uma redução na somatória dessas despesas de quase 5 milhões, que é bastante positivo, porque, enfim, boa parte delas tem variação atrelada à inflação ou atrelada ao crescimento de vendas. Então, não obstante isso, você tem uma redução de valor nominal e, obviamente, uma redução da expressão percentual dessas com relação à receita. Isso acabou fazendo com que o EBITDA nosso, a gente sempre trata o recorrente, tivesse um crescimento em número de reais, 54,3 contra 52,5 em 2017, 105,8 contra 97,7 no ano passado, comparando o semestre. E praticamente ficado estável do ponto de vista percentual em relação à receita. O que acabou prejudicando, a gente logo de início falou, o resultado, o lucro da companhia, foi a variação, foi a despesa financeira. Que nós experimentamos uma variação importante cambial, que acabou se refletindo na despesa financeira. fizemos uma conta que até meramente informativa, quer dizer, se a gente excluísse a variação cambial, o nosso, a nossa despesa financeira desse trimestre seria menor, bastante menor que a do trimestre anterior. Isso já fruto da redução do CDI, dos custos gerais de carregamento de dívida. Mas, enfim, o número acabou ficando maior, mais uma vez, pela questão cambial. Seguindo adiante, na parte do endividamento, essa variação cambial e essa despesa, tem o seu reflexo no endividamento da companhia, na dívida líquida. Nós saímos de 331 para praticamente 372. Tivemos uma variação cambial aí de 55 centavos nesse período, entre o final do ano passado e o final do primeiro semestre. A relação dívida e EBITDA tem também um movimento, ela vai de 1,6 no final do ano passado para 1,8. A verdade é que a companhia ela tem uma política, né? Nós exportamos praticamente 50 milhões de dólares, 40, 50 milhões de dólares por ano, e nós temos por praxe manter uma linha revolving, aí uma linha constantemente abastecida de ACCs, atrelados a esse volume de exportação. Fora isso, também temos alguns pré-pagamentos de exportação. Então, a verdade é que esse praxe da companhia de manter esses ACCs, que são linhas mais baratas do que as linhas locais, e algum pré-pagamento, faz com que, quando haja variação cambial, a gente experimente esse tipo de movimento na dívida. É importante da gente lembrar, e eu sempre faço questão disso, que acredito eu, acabei não levantando esse número quanto foi no trimestre passado, mas normalmente em torno de 85% das exportações da companhia, ou um pouco mais às vezes, são exportações de chapa de fibra. E como eu sempre comento, a chapa de fibra não é um produto que tem seu custo alterado pela variação cambial, porque a floresta já está plantada, a mão de obra está contratada, a energia elétrica também, que são os principais, energia térmica, que são os principais elementos de custo. Então, o que acontece quando a gente experimenta um período como esse é que, vamos dizer assim, é uma perda de oportunidade. Nós adiantamos uma exportação algum tempo atrás e agora temos que realizar essa exportação. Mas nós adiantamos um determinado volume de metros quadrados e agora temos que produzir esses metros quadrados, mas eles vão nos custar exatamente o que eles nos custavam na época em que adiantamos. Só é uma perda de oportunidade. Com relação ao perfil da dívida, vamos olhar na parte inferior do lado direito, comparando com a pizza do lado direito com a pizza do lado esquerdo. A gente vê um alongamento da dívida, ela vai de... O longo prazo sai de 26 para 38. Logo depois do fechamento do trimestre, nós fizemos uma operação com o Bradesco, fizemos um novo CRA, um novo CRA com o Bradesco, e isso, enfim, alterou positivamente o perfil de endividamento. Continuamos trabalhando em outras frentes, buscando reduzir um pouco mais esse curto prazo para um patamar mais desejável do que esse 62%. Seguindo adiante, é uma informação sobre investimentos. Olhando do lado direito, a previsão nossa são 96 milhões por ano. Informo aos senhores que o ano passado foi 108, quer dizer, então nós temos uma expectativa de um investimento um pouco menor para esse ano. Em que pese, a gente olhando no gráfico na parte inferior, em que pese a gente está com um investimento um pouco superior em reais quando a gente fecha trimestre contra trimestre. Isso tem a ver um pouco com as paradas que nós mencionamos, paradas para manutenção que mencionamos, intervenções na fábrica de Botucatu e de Salto, no sentido de melhorar a performance dessas unidades. Mas, enfim, a previsão nossa é uma redução nesse ritmo de investimentos para o segundo semestre, de tal forma fechar o ano em 96 milhões. Bom, agora o último slide é informativo das nossas florestas, obviamente uma informação bastante relevante, já que boa parte da receita depende das florestas. As fazendas nossas são em 75, quase 46 mil hectares, todos em São Paulo. Os raios médios que nós experimentamos nesse período estão do lado direito, sempre Salto um pouco mais longo que Botucatu. E embaixo, o nosso programa de plantação e condução de florestas, mais ou menos no mesmo patamar do ano anterior. Eu acho que assim, que a grande diferença que a gente pode chamar atenção é a redução no percentual de condução. Isso já tem a ver com o nosso planejamento para a incorporação da unidade da Duratex, que vamos precisar de mais madeira, então para nós, mais do que nunca, estamos privilegiando produtividade e produção no campo, então estamos reduzindo esse volume. Bom, eram essas as informações que nós tínhamos a passar relativamente a esse período e agora estamos à disposição para eventuais perguntas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte sustenido para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ou efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. O senhor Juan Pires, da Charles River, gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, senhor Juan, pode prosseguir.
Olá, bom dia. Eu tenho uma pergunta em relação ao lucro recorrente, né? Vocês fazem um ajuste do lucro líquido, né? Tirando resultados não recorrentes. Se vocês puderem dar um pouquinho de detalhe no que são eles, o que a gente pode esperar para frente. Obrigado.
Bom dia, Juan. Obrigado pela pergunta. De verdade, essa questão do lucro recorrente é um conceito, né? O Sérgio, que é o diretor de contabilidade, está até comigo aqui, participando desse call. Enfim, se eu cometer alguma gafe aqui, ele me ajuda. Mas, enfim, são classificadas despesas cuja expectativa de que se venham a se repetir não existem. Então, elas são classificadas como não recorrentes. Normalmente, elas estão atreladas a esse processo que a gente vem conduzindo já há algum tempo de reestruturação da empresa. Isso acaba por fazer com que a gente tenha uma mudança no quadro, com despesas ou recontratações. E isso tem se repetido, quer dizer, até chamei a atenção hoje para a questão das nossas despesas comerciais e administrativas, quer dizer, isso tem se repetido nesse valor dessas despesas, mas a verdade é que isso, nesse movimento, vem custo também na despesa dessas pessoas. E isso é um tipo de despesa que a gente classifica como não recorrente. Às vezes pode também ter alguma questão tributária, algum ajuste, que acaba influenciando positivamente ou negativamente, mas, enfim, não deve se repetir no futuro, então a gente classifica dessa forma. O que eu vislumbro, é difícil a gente falar sobre despesas não recorrentes no futuro, mas, enfim, essa é uma linha cuja presença ela deve ser contínua, quer dizer, os patamares é difícil da gente estimar. Não sei se você tem alguma... Né? Então era isso, Juan, espero ter ajudado um pouco aí com a resposta.
Claro, perfeito, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Bom dia, tem uma pergunta do Flávio, que está aqui, enfim, por escrito, eu estou lendo, mas, enfim, ela está dirigida à questão da despesa financeira. De fato, a despesa financeira ela foi expressiva nesse período, como eu disse, fruto da variação cambial. Nós fizemos um exercício com relação à despesa financeira, comparando...
Trimestre, 27 milhões.
Hã?
27 milhões por trimestre. A despesa devido à variação cambial.
Comparando para o Sérgio, quer dizer, a despesa financeira devido à variação cambial no trimestre, e essa variação cambial, como eu disse, ela está atrelada a essa política de manutenção de ACCs e pré-pagamentos, ela foi de 27 milhões... nesse trimestre. Quer dizer, então, de fato, o custo de carregamento da dívida fora, a variação cambial, foi de 8 milhões. Essa mesma conta a gente fazendo no ano passado, essa despesa teria sido de 14. Então, há uma redução no custo de carregamento do endividamento da companhia, e, enfim, mas essa elevação se deve à questão cambial. Espero ter ajudado aí com a resposta.
Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bom, enfim, gostaria de agradecer aí a todos que nos acompanharam. É, na verdade, aí no último slide, como eu sempre falo, tem aí nossos contatos. Se alguém, por acaso, ficou aí com alguma pendência de informação, a gente tem muito prazer em responder, tem os nossos contatos aqui, se bem que não se colocaram os e-mails, mas, enfim, pode mandar para o ri@eucatex.com.br ou ligar, que nós teremos muito prazer em responder. Muito obrigado a todos e um bom dia.
A teleconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.